Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 21 de maio. Foi o dia em que Charles Lindbergh terminou a primeira viagem aérea sem parar entre Nova Iorque e Paris. Levou 33 horas e meia a bordo do avião Spirit of St. Louis. Foi em 1927. Esse avião está aqui no Museu do Espaço, a um quarteirão da Voz da América. Hoje aqui em Washington, céu encoberto, alguma chuva lá fora, onde estão 15 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção hoje de Doris Dodson. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O Estado Islâmico toma a cidade histórica de Palmira, na Síria. O presidente do Burundi reafirma a realização de eleições, mas as manifestações continuam. Na primeira meia hora, vamos estar dedicados à Angola. É um dia de acordos. Em tribunal, Rafael Marques e generais chegam a acordo.
Creio que vai abrir um bom precedente para que não comecemos a ter vários processos desnecessariamente. Acreditamos que a partir de agora há-se um precedente.
E no Parlamento há também um acordo que alguém chama de milagre.
Foi feita uma alteração, um acréscimo à resolução para poder contemplar os partidos da oposição.
E vamos também ter uma conversa sobre a situação do ativista José Mavungo, detido em Cabinda. A sua situação de saúde é má. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com o Amâncio Miguel.
Na Síria, rebeldes do Estado Islâmico apoderaram-se hoje da cidade de Palmira e das históricas ruínas romanas que lá se encontram, controlando neste momento metade do país. Este avanço põe em perigo aquelas ruínas consideradas pela Unesco como património mundial. No seu avanço pela região, os militantes do Estado Islâmico têm vindo a destruir muitos monumentos e locais históricos sob a alegação de que os mesmos não respeitam as crenças islâmicas.
A capital do Burundi foi hoje palco de novos confrontos entre a polícia e manifestantes contra o presidente Pierre Nkurunziza, que ontem, numa mensagem à nação, pediu que a eleição de 5 de junho decorra em paz. Soldados e polícias dispararam tiros de advertência e lançaram gás lacrimogéneo contra dezenas de jovens que atiraram pedras e montaram barricadas com objetos queimados nas ruas. Um homem foi baleado na perna pela polícia, outro foi atingido na cabeça e está à beira da morte, segundo um fotógrafo da agência Reuters. Ontem, num discurso da televisão pública, Pierre Nkurunziza salientou a necessidade de unidade nacional e disse que o passado sangrento do Burundi não pode ser ignorado. Nas últimas 5 semanas, mais de 20 pessoas morreram depois do presidente ter anunciado a sua intenção de concorrer a um terceiro mandato. Na semana passada, um militar anunciou uma tentativa de golpe de Estado que foi neutralizada pelo exército.
O presidente dos Estados Unidos recebe ainda hoje, na Casa Branca, o presidente tunisino Kaid Essebsi para salientar o apoio de Washington à transição democrática naquele país. O presidente Essebsi chegou ao poder através de sufrágio realizado em dezembro passado. Fontes norte-americanas referiram que os dois presidentes vão debater o aumento da ajuda militar e económica à Tunísia, que se debate com um elevado desemprego juvenil e a ameaça da instabilidade regional. O antigo presidente Ben Ali foi deposto por protestos democráticos em 2011 que inspiraram a Primavera Árabe através do Norte de África e o Médio Oriente.
O vice-secretário de Estado americano Antony Blinken vai a caminho da Birmânia para pressionar no sentido de que seja dispensado um melhor tratamento à minoria Rohingya. Ontem, Washington deu a entender que estaria na disposição de ajudar a providenciar refúgio para os milhares de membros daquela comunidade que se encontram em vários barcos e sem possibilidade de desembarcarem. Blinken vai apelar ao governo da Birmânia que melhore as condições daquela minoria no estado de Rakhine, de modo a que essas pessoas não sejam tentadas a pôr as suas vidas em risco fugindo para o mar. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O jornalista Rafael Marques compareceu hoje em tribunal no processo levado a cabo por conhecidos generais que o acusaram de difamação no seu livro Diamantes de Sangue. Hoje, sete generais, liderados pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente, o general Copelipa, deveriam ter comparecido para prestar declarações. Não o fizeram porque aparentemente há um acordo. Marques terá reconhecido que não contactou os acusados antes de publicar o livro e estes vão abandonar a sua ação. O Álvaro Lugero de Andrade falou com o advogado de Rafael Marques, David Mendes.
É um acordo tácito, não é? Já que a parte ofendida retirou praticamente a sua queixa, porque se achar que as explicações estão corretas, que estão de acordo com as explicações do Rafael, então não vem razão de prosseguimento com a ação. Não haverá, por parte deles, qualquer necessidade de prosseguir o processo contra o Rafael.
E o Rafael terá explicado os motivos que o levaram a escrever o livro, né? Foi este o ponto de partida para essa reviravolta?
Sim, o Rafael explicou particularmente o facto de, durante a fase em que ia produzindo o livro, ter contactado algumas pessoas que deveriam fazer chegar aos generais, não é, as preocupações do Rafael. Só que essas pessoas não fizeram chegar aos generais as preocupações do Rafael. Por isso, se achou que eles não tiveram conhecimento e, se tivessem tido conhecimento, teriam auxiliado o Rafael na aclaração de algumas coisas e na tomada de algumas medidas, como foi feito pela Polícia Nacional.
E na segunda-feira haverá mais uma sessão, que será para fechar o processo?
Sim, segunda-feira serão as alegações da defesa e dos assistentes, não é? E posteriormente a sentença.
Não será ouvido nem os generais nem mais testemunhas?
Não, depois de ter chegado a essa compreensão, os generais acharem que as explicações do Rafael eram satisfatórias, já não justifica continuar ouvindo ninguém.
E confirma-se que o livro não será reeditado?
Sim, é uma posição que o Rafael assumiu de não reeditar o livro, mas também há, por parte dos generais, não é, o seu interesse em auxiliar o Rafael nas suas pesquisas, na sua ação, na luta contra todas as formas de violação dos direitos humanos nas juntas.
E o Rafael Marques terá dito no tribunal de que vai continuar o seu ativismo ou não?
Ele assumiu isso e, por parte dos generais, também tem o apoio para que ele continue e estarão abertos para o auxiliar e sempre aí que houver algum incidente que as suas pessoas possam auxiliar na resolução, particularmente o farão.
Como é que vê este processo e principalmente este final?
Eu acho que foi pela primeira vez que sentimos, por parte de pessoas importantes como os generais, não é, aceitarem explicações de um jornalista. Creio que vai abrir um bom precedente para que não comecemos a ter vários processos desnecessariamente. Acreditamos que, a partir de agora, abre-se um precedente. Quando há esses equívocos, poderem-se ouvir as partes e se explicarem, ao invés de andarem em processos crimes.
Era o advogado David Mendes, ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade, pois se no tribunal houve acordo entre Rafael Marques e os seus acusadores, no Parlamento houve aquilo que alguns consideram um milagre, um acordo entre a oposição e o partido no poder que permitiu a aprovação de tarefas para a preparação das eleições autárquicas. Venâncio Rodrigues.
O entendimento foi conseguido depois que o partido que detém a maioria parlamentar, o MPLA, aceitou fundir as propostas da oposição num plano único de tarefas preparatórias das eleições autárquicas. Os líderes parlamentares manifestaram-se regozijados com o acordo, que incluiu a retirada de algumas propostas iniciais do MPLA, com as quais a oposição não concordava, designadamente o registro eleitoral a partir das comissões de bairro. Aparentemente, as suspeitas da oposição de que o MPLA pretendia caminhar neste processo sozinho ficaram momentaneamente ultrapassadas. O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade dos Santos, disse tratar-se de um milagre o entendimento alcançado no hemiciclo, o que não acontece muitas vezes quando se trata de matérias ligadas às eleições.
As propostas que se nos foram aqui apresentadas são de consenso, de modos que foi feita uma alteração, um acréscimo à resolução para poder contemplar também a participação e as propostas dos partidos da oposição. Naturalmente que depois os órgãos competentes, administrativos, vão elaborar a lista final das tarefas. Mas o princípio está acordado, está estabelecida a base de confiança. Então, podemos dizer que foi aprovado por aclamação. A resolução foi aprovada por 166 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção.
Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Venâncio Rodrigues, a partir da Assembleia Nacional.
Obrigado, Venâncio, com essa boa e rara notícia. Um grupo de ativistas angolanos entregou às autoridades em Cabinda um abaixo-assinado, exigindo a libertação do ativista José Marcos Mavungo, preso no passado dia 14 de março. Num comunicado, o grupo diz que Mavungo está numa situação de saúde crítica e pede, portanto, a sua libertação. Nós entramos em contacto com o advogado de José Mavungo, o Dr. Francisco Luemba, para saber sobre os passos em que se encontra o processo contra o seu cliente, mas começamos por lhe perguntar qual o estado de saúde de José Mavungo.
Sim, a sua saúde não está muito boa. No entanto, eu não sou médico, não posso dar pormenores. Entretanto, todos sabemos que o cardiologista que o observou há cerca de um mês disse na altura que a sua manutenção numa cela fechada, num espaço, digamos assim, confinado, constitui um verdadeiro risco de vida. Essa situação não mudou, ele continua com problemas, de modo que a situação é dramática.
Uhum. Em termos jurídicos, qual é a situação atual? Já há uma acusação formal, ele vai ser levado a tribunal. Qual é a situação atualmente?
Olha, a situação é que, a quando da libertação do doutor, há um tempo, as diligências ordenadas no processo do doutor Marcos Mavungo ainda não estavam concluídas. Então, o procurador tinha ordenado que essas diligências fossem concluídas, e após essa conclusão, que o processo voltasse à procuradoria para que o procurador pudesse ver em que medida que essas diligências tinham, digamos, fornecido eventuais indícios ou provas de algum crime, para se avaliar se a sua situação carcerária devia ser mantida ou se ele também podia ser colocado em liberdade provisória, como aconteceu com o doutor há um tempo. Essas diligências já foram concluídas, de modo que neste momento o processo deve estar em poder do procurador ou em vias de ser posto à disposição do procurador. Eu não sei se com estas diligências se considera como concluída a instrução preparatória, de modo que isto agora já poderá implicar duas situações. Ou o procurador aprecia a situação relativamente à possibilidade de colocá-lo ou não em liberdade provisória, ou constata que a instrução preparatória está concluída e assim, se ele achar que há elementos para acusação, pode acusar, sem se pronunciar sobre a liberdade provisória e deixar isto para o juiz. De modo que nós temos agora essas duas hipóteses.
Olha, e doutor, você não sabe quando é que espera ouvir alguma coisa? Era o Dr. Francisco Luemba e ele disse ainda à Voz da América que não sabia quando é que essa resolução poderá ser tomada. Ele estava-nos a falar a partir de Cabinda. Vamos agora para Luanda outra vez. Professores universitários, há muita intenção com o seu ministério, queixam-se agora de que estão mais uma vez a ser menosprezados e alguns deles discriminados. O Manuel José explica.
Duas medidas desagradaram os professores da Universidade Pública, sobretudo os filiados ao Sindicato de Professores Universitários, SIMPES. A primeira tem a ver com cortes de subsídios para alguns professores, enquanto outros da mesma unidade orgânica vão recebendo todos os seus subsídios. Carlinhos Zassala, coordenador da região acadêmica Luanda Bengo, do Sindicato de Professores Universitários, denunciou uma outra medida que deixou irritado alguns professores. O Ministério colocou à disposição da Universidade Pública carros protocolares já usados por entidades do governo para que os professores comprem.
Para mostrar que no nosso país o ensino superior não é uma das prioridades. Recebemos a nível dos Ministérios do Ensino Público uma circular que disponibilizou 201 viaturas protocolares usadas por membros do Executivo para os professores das universidades públicas que necessitam comprar viaturas. Enquanto nos outros países o governo subvenciona a compra de uma viatura zero quilômetro. Em Angola ainda quer vender sucatas aos professores universitários.
A adesão à medida está, segundo o professor Zassala, dividida.
Para os verdadeiros professores universitários criou uma situação de revolta. Mas para os professores e paraquedistas que ao fazer requerimento é um menosprezo por parte do seu ensino superior. Pensarem que o professor universitário não precisa comprar uma viatura nova, mas deve comprar sucata.
Tentamos, mas sem sucesso, obter reação do Ministério do Ensino Superior, que até hoje não responde à solicitação do SIMPES para um encontro a fim de resolver os vários pendentes que vivem os professores universitários. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O presidente do Conselho de Administração do BIC considera que Angola só não consegue baixar os custos com a importação de carne bovina porque o governo ainda não percebeu que deve proceder a uma seleção de empresários capazes de manusear o crédito e outros incentivos. Fernando Teles, há 20 anos no mundo da agropecuária, afirma que existe gente a desviar empréstimos para áreas que nada têm a ver com o ramo produtivo. João Marcos.
100 mil toneladas de carne bovina custam aos cofres do Estado $500 milhão por ano, conforme indicam dados oficiais. Este investimento levou o empresário Fernando Teles a despertar o ministério tutelado pelo engenheiro Afonso Pedro Canga. O bancário começa por lamentar a morte de milhares de animais importados do Brasil, tomando como exemplo uma realidade ocorrida na província do Kwanza Sul, numa fazenda a escassos metros do seu empreendimento.
Temos que apostar para que haja maiores efetivos, para isso temos que ter a preocupação da sanidade animal, de não deixar que os animais morram. Eu, ao meu lado, eu estou na Kibala como produtor, e ao meu lado, fazendo ao lado, morreram 5.500 cabeças. 5.500 cabeças é muito animal. Façam contas, cada cabeça vinda do Brasil custa 1.500 euros. Vejam lá 5.500, quantos milhões é que se investiram lá? Não se pode deixar morrer esses animais. Tem que haver veterinários, tem que haver técnicos que possam tratar da saúde animal.
Aqui chegado, deixou claro que não é verdade que Angola possua um parque pecuário com 4 milhões de bovinos.
Não temos nada, não temos nem 10%. É isto que temos que meter na cabeça. O dizerem que vendem vacinas, para mim, não é realidade. Até podem comprar as vacinas. Agora, que as aplicam em gado, não podem aplicar porque não há esses animais. Se houvesse esses animais todos, não era preciso botar carne. Tínhamos carne a nível nacional e não temos. Não temos porque não há gado.
Na ótica de Fernando Teles, o trabalho de casa passa também para o fomento de grandes explorações agropecuárias com ações que garantam energia e outros serviços. Mas é necessário que o Estado trabalhe com pessoas sérias, diz o bancário.
Não vale a pena apoiarmos pessoas que estão sempre com a mão estendida à espera que o Estado os apoie, mas que depois gastam dinheiro noutras coisas que não naquilo que é investimento produtivo. E tem que se bonificar as taxas de juros, tem que, por outro lado, tem que se ter a preocupação de aqueles indivíduos que não têm eletricidade, criar um, agora que estamos a aumentar os combustíveis, e bem, eu não estou contra o aumento dos combustíveis, o que estou é contra o aumento dos combustíveis para os agricultores, porque os agricultores também precisam de ter os seus geradores a funcionar. Quem quer ter pivôs para produzir milho, por exemplo, pode ter 20, 30 pivôs e gasta uma enormidade em eletricidade, através dos geradores, através do gasóleo.
Fernando Teles, o homem do BIC, esteve na Feira Internacional de Benguela, realizada entre os dias 14 e 17 de maio. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Ao microfone, João Santa Rita, na primeira meia hora desta emissão de Hora e Meia da Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. Não se esqueça, as nossas reportagens estão em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira quem vai estar aqui connosco, aqui no estúdio da Voz da América, é Raul Danda, chefe da bancada parlamentar da UNITA. A questão das relações entre o Estado e a Igreja é sempre uma questão difícil. Em Malanje, por exemplo, recentemente, as autoridades recusaram-se a reconhecer os certificados de uma escola católica numa disputa sobre as disciplinas ali ensinadas. O nosso correspondente no UIGE foi falar com uma das principais figuras que liderou a Igreja durante mais de 4 décadas no UIGE, Muniz Francisco.
Dom Francisco de Mata Morisca, que falava a terça-feira à Voz da América no UIGE, considerou duas realidades completamente autónomas entre a política e a religião. Segundo ele, a política não deve influenciar ou condicionar a religião. Pelo contrário, a religião é que deve dominar a política, segundo analisou o bispo emérito do UIGE.
Política e religião são duas realidades autónomas, embora o político possa ser religioso e religioso, mas não é a religião que deve ser, digamos assim, influenciada, condicionada pela política. É o contrário. A religião é que deve dominar a política. E então, o político deve ser religioso, não religioso político. Eu diria melhor, político cristão, não cristão político. Portanto, a fé cristã é que deve iluminar a política. E então, o político deve ser cristão na sua fé e na sua maneira de agir.
Questionado sobre a relação existente entre a política e a religião, Dom Francisco de Mata Morisca, também escritor de várias obras literárias, sendo uma delas A Política e a Religião, respondeu:
nenhuma lei que proíbe isso, mas como antes disse, a política tem a sua linha, a sua orientação e a religião também. Mas como crente, como pessoa, repito o que disse antes, o crente deve iluminar a sua ação humana, temporal e política com a sua fé. É a fé que deve ser iluminadora da política, não vice-versa. Não é a política que deve condicionar a fé. Cristo não está sujeito a César, é o contrário. César é que deve obedecer a Cristo. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De certo, repito, é o poder temporal. De Deus é tudo até o próprio César. César, o político, também é de Deus. Tem que dar contas a Deus da sua ação política.
No que diz respeito à abdicação das autoridades provinciais do UIS recusarem-se a reconhecer as abdicações de alunos de uma escola católica devido a um conflito sobre disciplinas ministradas nesse estabelecimento escolar, Dom Francisco de Mata Morisca disse:
uma coisa verdadeira, existe um protocolo e tem que ser observado, tem que ser cumprido, não é? Portanto, vamos respeitá-lo. E até agora, em geral, tem-se respeitado e de parte a parte, não é verdade? Sabemos que a Igreja, nesse aspecto, presta um contributo muito importante na educação. A Igreja tem sido grande parceiro da educação no aspecto de ação social.
O prelado apelou aos partidos políticos em Angola respeitarem-se mutuamente uns aos outros e de pautarem por uma convivência pacífica e democrática, de formas a preservar a paz e a democracia e a reconciliação nacional. Do UIGE para a Voz da América, Muniz Francisco.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. O Juventus venceu ontem a Taça de Itália ao derrotar no prolongamento a Lazio por 2-1. Lazio a marcar logo aos 4 minutos, depois Juve a igualar aos 11 e depois uma partida equilibrada até ao começo do prolongamento. Aí foi a Lazio que teve um azar tremendo quando um remate do sérvio Djordjevic bateu na trave, foi pela linha de golo, bateu na outra trave, não entrou, saiu. Juve acaba por marcar logo de seguida e vence a Copa d'Italia. Juventus, portanto, já tem a dobradinha, pois já tinha vencido o campeonato, agora está também na final da Liga dos Campeões. Pode, portanto, ganhar tudo o que há para ganhar. Pela frente, na final da Liga dos Campeões, vai ter o Barcelona, que já venceu o campeonato, está na final da Taça de Espanha e pode, portanto, também ganhar tudo. Vai ser interessante. O presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, disse, entretanto, que o clube poderá vender o nome do estádio de futebol, o lendário Camp Nou. Isto para ajudar a financiar um novo complexo desportivo com a remodelação do estádio. O Barcelona quer 200 milhões de euros pelo direito ao nome do estádio, que será, contudo, posto depois de Camp Nou. Em Inglaterra, ontem, Sunderland e Arsenal empataram a 0 bolas. O resultado é bom para ambos. Sunderland garante a permanência na primeira divisão. Arsenal garante o terceiro lugar. Arsenal está também na final da Taça de Inglaterra. Basquetebol americano, NBA, prossegue hoje a final da Conferência Oeste. O Golden State recebe o Houston Rockets. É o segundo jogo desta final. O primeiro foi ganho pelo Golden State. Ontem, o Cleveland Cavaliers foi ao recinto do Atlanta Hawks ganhar por 97-89 no primeiro jogo da final da Conferência Leste. LeBron James voltou a ser o maior protagonista dos Cavaliers, contribuindo com 31 pontos. O Atlanta, recorde-se, foi a melhor equipa da Conferência Leste na fase regular. Volta a receber o Cleveland na sexta-feira, no segundo jogo do final desta conferência. Washington, Voz da América. Recomeçam hoje aqui em Washington as conversações entre os Estados Unidos e Cuba para o reatamento das relações diplomáticas. Eduardo Ferro.
Alguns legisladores estão, entretanto, a questionar se esta rápida aproximação a Cuba será benéfica ou se constituiria um revés. Durante uma audiência ontem, no Congresso, o senador democrata Bob Menendez considerou essa aproximação como sendo unilateral.
I don't know what we've gotten in return. We have gotten nothing in return, but the Cubans have gotten plenty.
Não sei o que é que recebemos em troca, disse Menendez. Não recebemos nada, mas os cubanos conseguiram ganhar bastante. E se é essa a nossa tática negocial, então temos um problema real entre mãos. É essa a mensagem que enviamos ao hemisfério ocidental. Não vejo os nossos parceiros secundarem-nos, visto que mudamos a nossa política em relação a Cuba. Palavras do senador Robert Menendez. As conversações de hoje, aqui em Washington, deverão focar na necessidade de reabertura de embaixadas e, no início da semana, o vice-ministro cubano dos Negócios Estrangeiros, Gustavo Machin, afirmou que esta seria a última ronda de contactos antes disso suceder.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai estar aqui connosco dentro de aproximadamente 2 minutos para apresentar a segunda meia hora de emissão e falar um pouco mais também sobre esta questão mais adiante. Até lá, portanto, até às 3 horas e 30 minutos, hora de Washington, vamos ficar com Henrique Iglesias, Turn the Night Up. Baby, it's you and me, you see, we can turn the night up. See you.
some of that. Give me some of that. Your body's effing, you know my intentions. I know you can go all night. Go all night. I just wanna touch you. Girl, just let me touch you. I know what's been on your mind. Give me some of that. The way you do it, you got that something. You got that something. So keep it moving.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, Estado Islâmico apodera-se de Palmira, pondo em perigo ruínas romanas. Sudão do Sul, Exército reivindica a tomada de Bastião Rebelde. Recomeçam em Washington conversações entre os Estados Unidos e Cuba. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Van Calhos, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
No último dia da sua visita a Moçambique, o presidente sul-africano Jacob Zuma esteve pela manhã na Assembleia da República, onde se reuniu com pela presidente do Parlamento, Verónica Makamo, William Mapote, a partir de Maputo, com mais pormenores.
Durante cerca de uma hora, os dois dirigentes passaram em revista aspectos ligados à cooperação bilateral a vários níveis. E tal como nos outros encontros mantidos, Zuma voltou a desculpar-se pelos ataques xenófobos, tendo solicitado ao Parlamento para que levasse a mensagem para o povo que representa. Discutimos assuntos relacionados com os ataques xenófobos na África do Sul, talvez com mais detalhes do que nos outros encontros que tivemos. Em parte, porque acreditamos que os representantes do povo moçambicano precisam ouvir alguns detalhes que são importantes, pois assim podem explicar às suas comunidades. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ontem, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse a Jacob Zuma que o povo moçambicano aguardava com muito interesse as investigações à crise xenófoba na África do Sul e que esperava pela responsabilização penal dos autores de tais atos. Ainda em Moçambique, o Instituto de Aviação Civil de Moçambique recebeu propostas de 3 companhias aéreas que pretendem operar no espaço aéreo moçambicano, uma das quais poderá iniciar as suas atividades já em setembro próximo. Alfredo Júnior.
O presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, João Abreu, identificou 2 das 3 empresas, Fly Africa e mais, durante um seminário sobre aviação civil em Maputo e adiantou que uma das transportadoras vai operar a partir da cidade da Beira, província de Sofala, centro de Moçambique, e uma outra a partir de Nacala, província de Nampula, no norte do país.
A aviação civil recebeu pedidos de 3 companhias que pretendem abrir o serviço doméstico no país. São 2 companhias de asa fixa e uma companhia de asa rotável. Eu vou explicar. Asa fixa, estamos a falar de avião clássico, e asa rotável, estamos a falar de helicópteros. Portanto, que estão na fase já bastante adiantada de elas poderem ser certificadas. Uma já está na fase 4, a outra ainda está ligeiramente atrasado o processo de certificação, mas pelo menos uma delas, se tudo correr bem, provavelmente setembro é capaz de começar a operar. O transporte aéreo não é apenas o de grande porte. Nós convidamos, inclusive, o empresariado, aproveito agora, convidar o empresariado também para voar para os distritos, para servir os nossos distritos. Não é apenas pensar só na aviação de grande porte.
Para os utilizadores frequentes da Companhia Aérea de Bandeira Nacional, Linhas Aéreas de Moçambique, a abertura do espaço aéreo moçambicano só vai trazer benefícios para o país.
Para a nossa Companhia de Bandeira é, em primeiro lugar, um grande desafio. Desafio na melhoria de qualidade, na melhoria de segurança, no seguimento dos padrões impostos internacionalmente. Eles vão se sentir obrigados a seguir tudo, porque afinal a concorrência traz isso.
A abertura do espaço aéreo moçambicano foi anunciada à margem do seminário da Organização Internacional da Aviação Civil, ICAO, que aprovou o plano de segurança aérea que tem por objetivo melhorar a segurança e navegação aérea ao nível de África em 60%. Todos os países africanos aderiram ao projeto, segundo revelou Moussa Alidou, presidente do organismo africano responsável pelo setor. A situação da segurança e navegação aérea em África não vai de mal a pior, mas temos que melhorá-la sempre até atingirmos o ideal, quer no espaço aéreo, tanto na terra. O principal propósito deste encontro é justamente essa questão do melhoramento das áreas citadas. Esta semana, o governo moçambicano aprovou a proposta de revisão da Lei da Aviação Civil, que visa adequar o regime jurídico à realidade atual e garantir o cumprimento das normas internacionais do setor preconizadas na Convenção de Chicago. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ainda em Moçambique, líderes de organizações juvenis acusam o governo de não responder com ações concretas às aspirações dos jovens por, na sua ótica, negligenciar a agricultura, que tem um enorme potencial em termos de criação de oportunidades de emprego para a juventude. Ramos Miguel.
Ao nível da retórica, a agricultura é a base de desenvolvimento de Moçambique, mas em termos de dotação orçamentária, este setor tem sido dos menos beneficiados. O presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muxanga, diz que para além da agricultura, os outros setores produtivos também continuam negligenciados, agravando o problema do desemprego da juventude.
E a juventude clama por políticas públicas favoráveis que lhes permitam, portanto, mais emprego, uma educação com qualidade. Se nós olharmos mesmo para o plano econômico e social, recentemente aprovado, vamos ver que os setores produtivos da sociedade, que poderiam dar mais emprego, como a agricultura, a indústria têxtil, a indústria de produção de cereais, a metalúrgica, ainda continuam, portanto, parentes pobres. Quer dizer, nós temos um orçamento geral do Estado que ainda privilegia setores como a defesa e a segurança. Falamos da agricultura como base de desenvolvimento, mas o seu sentido orçamental está bastante diluído.
Moxanga diz que o governo ainda não conseguiu identificar aquilo que são as principais preocupações da juventude, entre as quais se destaca o emprego.
Esta questão do emprego é fundamental, porque nós estamos aqui a construir um castelo de areia. E veja igualmente que os setores da educação e saúde também continuam aquém das expectativas. Portanto, são esses setores todos que perfazem o desenvolvimento de uma juventude orgulhosa do seu país, porque não basta elencar a juventude como maioria, não basta o elogio demográfico da juventude como maioria, é preciso efetivamente traduzir isto em políticas públicas inclusivas que ofereçam oportunidades e desafios à juventude.
O presidente da organização Aro Juvenil, Policarpo Tamel, também acha que a agricultura pode contribuir para a criação de postos de trabalho para a juventude.
O presidente Nhunsi tem que apostar muito na agricultura, convidar a juventude com ações concretas. É preciso que no orçamento especial que foi aprovado para este ano, a componente de investimento para a agricultura, a cota parte tem que investir a juventude. É para que a juventude olhar a agricultura como fonte de emprego, como fonte de empregabilidade e não só, e também para constituir uma base de alargar a base tributária.
Já ao nível da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, ligada ao Partido Frelimo, ainda é cedo para se fazer qualquer tipo de avaliação, mas para Joaquim Inácio Alberto, uma coisa é certa: Filipe Nhunsi assumiu uma postura governativa diferente da dos seus antecessores.
Pelo que vejo e acontece depois de Nhunsi ter tomado a posse, ele de verdade mostra-nos a socialização. Uma coisa que mais me fez admirar foi a Katembe. O presidente Guebuza sempre, ele ia de helicóptero esconder a Katembe e visitar a população de lá. Mas ele, pelo menos, mostrou uma experiência que talvez nenhum dos nossos presidentes anteriores fizeram essa parte. Por exemplo, ele, o presidente Nhunsi, foi de ferry boat.
Entretanto, o Conselho Nacional da Juventude, que integra organizações juvenis,
diz que para além do emprego, milhares de jovens se debatem também com a falta de habitação, entre outras necessidades básicas, e esperam do governo ações concretas para a sua solução. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Passagem agora a São Tomé. Uma jovem são-tomense foi vítima de uma rede de tráfico de seres humanos com ramificações em Libreville, no Gabão. Os traficantes foram detidos pela polícia, tal como refere o Oscar Medeiros.
A jovem são-tomense de 26 anos de idade foi aliciada pelo seu próprio familiar e levada para Libreville, Gabão.
Ela é a pessoa que viaja sempre. Quando ela veio, ela me disse assim: eu vou viajar, vou arranjar assim, um emprego. Quando eu conseguir só, eu faço você saber. Eu disse, ela está bem. Então ela disse só para dar o teu passaporte, para entregar o passaporte ao filho dela, e dois fotopasses e cópia de bilhete. Depois eu entreguei. Depois de 3 dias... ele ainda veio me acompanhar, me disse que é para dar minha foto corpo inteiro. Depois eu disse ele assim: tia, foto corpo inteiro para quê? Ah, é para tua patroa conhecer você quando você chegar no aeroporto para te buscar. Eu disse, tá bom.
Chegada a Libreville, a jovem foi recebida por uma outra cidadã e no mesmo dia ficou a saber que tratava-se de uma rede de tráfico de seres humanos.
A outra moça que ajudou, ela disse assim: trabalhar? Ela não veio para trabalhar, ela veio para tomar homem, veio para mantizar. Ela não veio para trabalhar, depois como? Eu próprio disse, como que eu vou sair do meu país e vir tomar homem aqui, sabendo que eu não conheço homem, não sei como é. Ah, homem aqui, você veio tomar homem, tem 55 anos, tá querendo você para ficar com esse creme, para ficar, eu vou ficar com homem de 55 anos, eu com 26 anos, não posso ficar com homem, eu quero vir para meu país. Você não me deixa vir para meu país, caso vai estragar.
A vítima conseguiu entrar em contato com os outros familiares em São Tomé e o caso chegou ao conhecimento da Polícia de Investigação Criminal.
Junto à Interpol e à Polícia Gabonesa, nós conseguimos trazer a cidadã de volta.
Segundo Avelino Quaresma, inspetor da Polícia São Tomense de Investigação Criminal, em resultado da ação policial concertada, 4 pessoas estão detidas em Libreville e em São Tomé. Dessas 4 pessoas, uma é São Tomense, outra é cabo-verdiana e as restantes têm nacionalidade gabonesa.
Estão à beira da justiça e a polícia está fazendo o seu trabalho para que esses indivíduos respondam pelo crime praticado.
De acordo com a PIC, a rede operava a partir de Libreville, mas com contactos em São Tomé e Príncipe, onde eram feitos contratos de promessa de trabalho no Gabão, país com uma importante comunidade são-tomense de cerca de 10 mil pessoas. A polícia acredita que este caso da jovem são-tomense de 26 anos de idade pode estar relacionado com o desaparecimento de muitas pessoas em São Tomé, entre elas menores de idade. A rede de tráfico de seres humanos, com ramificação em Libreville, desmantelada pela Polícia de Investigação Criminal de São Tomé e Príncipe, com a ajuda da Interpol. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. 5 milhões de dólares é o montante que o Banco Mundial vai disponibilizar para financiar o projeto de reforço de capacidades das finanças públicas da Guiné-Bissau. O acordo foi assinado no termo da visita que uma missão daquela instituição efetuou esta semana ao país, Lassana Kassamá.
Para o Ministro da Economia e das Finanças, Geraldo Martins, este entendimento é algo importante para a Guiné-Bissau.
Porque vai lançar as bases para o reforço da gestão das finanças públicas, nomeadamente em 2 áreas fundamentais, na área da arrecadação de receitas e na área da gestão das despesas. Na área das receitas, o projeto vai focalizar-se sobretudo no apoio à Direção-Geral das Contribuições e Impostos, à Direção-Geral das Alfândegas e à Direção-Geral do Tesouro.
O titular da pasta da Economia e das Finanças afirma ainda que no quadro da gestão das finanças públicas, o projeto apresenta uma componente de gestão das despesas, visando também apoiar as direções gerais do orçamento e dos concursos públicos, duas estruturas igualmente importantes na dinâmica do sistema financeiro do país e na sua transparência.
Na área das despesas, o projeto vai apoiar a Direção-Geral do Orçamento e também a Direção-Geral de Concursos Públicos e outras direções dentro do Ministério da Economia e Finanças.
Este acordo vem na sequência do recente recente encontro de avaliação pós-mesa redonda entre o governo e uma equipa do Departamento de Operações do Banco Mundial. Equipa essa chefiada pela diretora regional de operações do Banco Mundial, Vera Sangue, para quem a intenção é que as crianças possam ir à escola e que o sistema sanitário melhore. Refiro ainda que o Banco Mundial é uma das instituições internacionais que tem apoiado a Guiné-Bissau na estabilização ou equilíbrio do seu plano orçamental, contribuindo na elaboração de várias referências e programas económicos de curto, médio e longo prazo. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Delegações dos Estados Unidos e de Cuba recomeçam hoje aqui em Washington as conversações destinadas a normalizar as relações bilaterais. Esta ronda de conversações precede a data limite de 29 de maio, até à qual o Congresso americano pode ponderar a decisão do presidente Barack Obama de retirar Cuba da lista dos países patrocinadores de terrorismo. Alguns legisladores estão, entretanto, a questionar se esta rápida aproximação a Cuba será benéfica ou se constituiria um revés. Durante uma audiência ontem, no Congresso, o senador democrata Bob Menendez considerou essa aproximação como sendo unilateral.
I don't know what we've gotten in return. We have gotten nothing in return, but the Cubans have gotten plenty.
Não sei o que é que recebemos em troca, disse Menendez. Não recebemos nada, mas os cubanos conseguiram ganhar bastante. E se é essa a nossa tática negocial, então temos um problema real entre mãos. É essa a mensagem que enviamos ao hemisfério ocidental. Não vejo os nossos parceiros secundarem-nos, visto que mudamos a nossa política em relação a Cuba. Palavras do senador Robert Menendez. Por seu lado, durante esta audiência da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Senado, responsáveis do Departamento de Estado americano reconheceram que há ainda trabalho por fazer, mesmo apesar dos Estados Unidos pretenderem normalizar as relações diplomáticas com Cuba. As conversações de hoje, aqui em Washington, deverão focar na necessidade de reabertura de embaixadas e, no início da semana, o vice-ministro cubano dos Negócios Estrangeiros, Gustavo Machin, afirmou que esta seria a última ronda de contactos antes disso suceder. A Organização de Defesa do Meio Ambiente, Greenpeace, afirma que muitos barcos chineses estão a pescar ilegalmente ao largo da África Ocidental, e isso apesar de Pequim afirmar que as embarcações estão a operar legalmente. Neste momento, cerca de um quinto da frota pesqueira chinesa encontra-se em África. De acordo com um relatório agora publicado pela Greenpeace, no espaço de uma década verificaram-se 183 casos de pesca ilegal envolvendo mais de 100 barcos chineses nas águas da Gâmbia, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa. No entanto, as autoridades chinesas rejeitaram o relatório, dizendo que as companhias pesqueiras respeitam a lei e que estão a contribuir para o desenvolvimento das economias africanas, pagando impostos, criando empregos e aumentando os rendimentos, sendo por isso bem acolhidas localmente. A Greenpeace afirma, por seu turno, que as autoridades chinesas fornecem muitas vezes informações incorretas, sugerindo que os barcos estão por vezes em águas mexicanas ou noutros locais para evitar detecção. Rashid Kang, da Greenpeace, afirmou à Voz da América que muitos barcos apresentam números de tonelagem pescada mais baixos, de modo a pagarem menos impostos aos países da África Ocidental.
The owner of the fishing vessel actually underdeclared the actual tonnage of the fishing vessel.
O proprietário do pesqueiro, disse Rashid Kang, declara uma tonelagem mais baixa e assim paga menos impostos e menos dinheiro pelas licenças de pesca. O número de barcos chineses pescando em águas africanas passou de 13 em 1985 para 462 em 2013. Segundo Kang, a pesca ilegal poderá prejudicar as relações sino-africanas. As companhias chinesas estão a agir em África de um modo oposto ao do próprio governo chinês, disse Kang. Penso que a longo prazo isso poderá minar as relações sino-africanas, visto que os africanos não farão uma distinção entre essas companhias e o governo. Entre o ano 2000 e 2011, a China efetuou investimentos em África de mais de 75 mil milhões de dólares e só em 2013 o comércio entre a China e o continente alcançou os 200 mil milhões de dólares.
continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Um casamento recente de uma rapariga de 17 anos de idade na Chechênia com um chefe da polícia local, 30 anos mais velho e já casado, causou protestos na Rússia e noutros locais. A noiva foi alegadamente forçada a casar e os seus pais foram coagidos a aceitar. A união, apoiada pelo líder checheno Ramzan Kadyrov, levanta uma vez mais a atenção para a situação de muitas raparigas nos países em desenvolvimento. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Na Rússia, os casamentos forçados e a poligamia são proibidos por lei, mas na região remota do Cáucaso, as leis tribais e a tradição têm mais peso do que as leis do Estado. E foi assim que, no sábado passado, Nazudi Gojigov, de 47 anos de idade, casou com uma rapariga de 17 anos. O líder checheno Ramzan Kadyrov, que assistiu ao casamento, e um dos seus assistentes estiveram ao lado da noiva durante a maior parte da cerimónia. A polícia advertiu aos jornalistas que investigaram o controverso casamento para ficarem distantes. Apesar de existirem leis que proíbem o casamento de menores, nos países em desenvolvimento, uma em três meninas é casada antes dos 18 anos e uma em nove é casada antes dos 15. O problema foi debatido num simpósio esta semana em Marrocos.
Percebemos agora que, se não acelerarmos o passo, se não respondermos mais ou implementarmos mais programas, teremos 1,2 bilhões de raparigas casadas até 2050.
Era Lakshmi Sundaram, chefe da organização Child Bride, que combate o casamento de menores. Bangladesh, Índia e Níger são os países mais afetados, com 3 em cada 4 raparigas casadas antes dos 18 anos. Entre os países de expressão portuguesa, Moçambique é o único na lista dos 20 mais afetados. Estudos indicam que essa prática é fomentada pela persistente pobreza, ignorância e iniquidades de género. Dizem também que muitas vezes acontece com a aprovação dos pais, tal como é o caso vivido em Inhambane, Moçambique, pelo ativista Gilberto Macuacua, da rede Homens pela Mudança.
Em um dos casos que eu vivi há bem pouco tempo no distrito de Jangamo, de uma menina que ficou grávida e tem 14 anos, os pais obrigam a ficar com o homem. Não querem saber quem é esse homem, o perfil do tal homem, o fato dela ter afirmado que tem um engravidor fulano, então entrega automaticamente a ele. Né? Então passa a ser uma espécie de uma mercadoria. Né?
E é para casos como este que o nigeriano Sedico Musa, também defensor dos direitos das raparigas, diz que a ação deverá ser concentrada. Por outro lado, diz Moça, as ações deverão incidir nas comunidades para que comecem a perceber os perigos da prática. Especialistas defendem que os governos dos países afetados devem fazer mais para manter as raparigas nas escolas e protegê-las do abuso e violência. A falha nisso vai perpetuar a pobreza, uma vez que casando cedo as meninas perdem oportunidades de educação e têm mais complicações sociais e de saúde.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Cerca de 37 milhões de etíopes podem votar no próximo domingo num sufrágio nacional. Embora o atual governo etíope possa vencer com facilidade o sufrágio pela quinta vez, os partidos da oposição fazem ainda campanha na esperança de vencer, tal como refere Paulo Oliveira.
58 partidos políticos disputam no domingo um sufrágio nacional. Espera-se que a Frente Popular Democrática Etíope, que tem estado no poder desde 1991, saia vencedora do sufrágio. Mas os partidos da oposição e os seus membros, tal como o Partido Azul, ainda fazem campanha. Roel Damtiu, estudante de arte de 23 anos de idade, é um deles.
The current government opposes another parties. It's monopoly. Socially, politically, and also
o governo atual opõe-se a qualquer partido. Tem um monopólio social, político e também tem um domínio religioso. Foi por isso que aderi ao Partido Azul. 8 caminhões deslocam-se pelos diferentes bairros da capital, Addis Abeba. Dezenas de apoiantes do Partido Azul, na sua maioria na casa dos 20 ou 30 anos de idade, encontram-se nos caminhões de servir panfletos aos transeuntes ou àqueles que aguardam transporte nos táxis. Quando o Partido Azul se cruza com uma viatura do partido no poder, parecemos estar em competição para saber quem tem o sistema sonoro com maior volume, cada um transmitindo frases da campanha e música etíope. De pé num caminhão e abanando uma bandeira com o símbolo do Partido Azul, três círculos, está Efrem, um voluntário de 28 anos de idade, que afirma saber que o seu partido não vai vencer as eleições.
Joseph Stalin, the Russian leader, once said that it's not the votes which decide, it is the person who counts that vote.
Efrem diz que o dirigente russo Joseph Stalin disse uma vez que não é o voto que decide, que é a pessoa que contou o voto. Diz ele, tem muitas dúvidas sobre a honestidade destas eleições. O partido no poder venceu as eleições etíopes em 2010, perdendo apenas um assento no Parlamento. Apesar do governo reivindicar que estas eleições vão ser livres e honestas, a maioria dos partidos da oposição tem acusado o governo de intimidação dos seus elementos. Organizações de direitos humanos têm criticado com frequência a Etiópia por reprimir as vozes dissidentes. O sistema federalista etíope está dividido em 9 estados regionais baseados na etnicidade. O Partido Azul concorre com a ideologia baseada na democracia liberal, sendo contra o atual sistema étnico que considera ser utilizado e não inclui toda a gente. O Partido Azul é o mais jovem da Etiópia e foi formado em 2012. Embora o partido tenha registrado 400 candidatos para o sufrágio nacional, a Comissão Eleitoral rejeitou 260 candidatos, incluindo o líder do partido. A Comissão explicou que os candidatos rejeitados eram igualmente membros de um outro partido, contrário aos regulamentos da Comissão Eleitoral.
E tempo ainda aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva hoje vamos começar com o futebol europeu. O Juventus venceu ontem a Taça de Itália ao derrotar no prolongamento a Lazio por 2-1. Lazio a marcar logo aos 4 minutos, depois Juve a igualar aos 11 e depois uma partida equilibrada até ao começo do prolongamento. Aí foi a Lazio que teve um azar tremendo quando um remate do sérvio Djordjevic bateu na trave, foi pela linha de golo, bateu na outra trave, não entrou, saiu. Juve acaba por marcar logo de seguida e vence a Copa de Itália. Juventus, portanto, já tem a dobradinha, pois já tinha vencido o campeonato, agora está também na final da Liga dos Campeões. Pode, portanto, ganhar tudo o que há para ganhar. Pela frente, na final da Liga dos Campeões, vai ter o Barcelona, que já venceu o campeonato, está na final da Taça de Espanha e pode, portanto, também ganhar tudo. Vai ser interessante. O presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, disse, entretanto, que o clube poderá vender o nome do estádio de futebol, o lendário Camp Nou. Isto para ajudar a financiar um novo complexo desportivo com a remodelação do estádio. O Barcelona quer 200 milhões de euros pelo direito ao nome do estádio, que será, contudo, posto depois de Camp Nou. Em Inglaterra, ontem, Sunderland e Arsenal empataram a 0 bolas. O resultado é bom para ambos. Sunderland garante a permanência na primeira divisão. Arsenal garante o terceiro lugar. Arsenal está também na final da Taça de Inglaterra. Basquetebol americano, NBA, prossegue hoje a final da Conferência Oeste. O Golden State recebe o Houston Rockets. É o segundo jogo desta final. O primeiro foi ganho pelo Golden State. Ontem, o Cleveland Cavaliers foi ao recinto do Atlanta Hawks ganhar por 97-89 no primeiro jogo da final da Conferência Leste. LeBron James voltou a ser o maior protagonista dos Cavaliers, contribuindo com 31 pontos. O Atlanta, recorde-se, foi a melhor equipa da Conferência Leste na fase regular. Volta a receber o Cleveland na sexta-feira, no segundo jogo do final desta conferência.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã aqui no Fala Só vai ser Raul Danda, chefe da bancada parlamentar da UNITA. E tempo ainda aqui na Voz da América para recordarmos os principais títulos. Na Síria, Estado Islâmico apodera-se da cidade de Palmira e também das ruínas romanas que estão nas proximidades, pondo assim em perigo aquilo que é considerado pelo Unesco como património da humanidade. No Sudão do Sul, o exército reivindicou a tomada de Bastião Rebelde e recomeçaram aqui em Washington hoje conversações entre os Estados Unidos e Cuba para o reatamento das relações diplomáticas entre os dois países. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.português.com e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos lá fora, aqui em Washington, lá fora, céu nublado, aguaceiros, temperatura de 12 graus Celsius. Ao microfone está o Paulo Oliveira, na produção, o Mariano. Títulos das principais notícias internacionais: rebeldes de Estado Islâmico encontram-se em Palmira, Estados Unidos pressionam Birmânia, OSCE responsabiliza as duas partes do conflito na Ucrânia. 21 de maio, quinta-feira de 2015, estaremos com perguntas à doutora Lídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde o Instituto de Aviação Civil recebeu propostas de três companhias aéreas que pretendem operar no espaço aéreo moçambicano, uma das quais poderá iniciar a atividade já em setembro próximo, segundo disse o presidente daquela entidade, João Abreu. Detalhes com o Alfredo Júnior.
A jovem são-tomense de 26 anos de idade foi aliciada pelo seu próprio familiar e levada para Libreville, Gabão.
Ela é a pessoa que viaja sempre. Quando ela veio e disse assim, eu vou viajar, vou arranjar o seu emprego. Quando eu conseguir só, eu faço você saber. Faço você saber, eu disse, ela está bem. Então ela disse só para dar o teu passaporte, para entregar o passaporte ao filho dela. E dois fotopasses e cópia de bilhete. Depois eu entreguei.
O presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, João Abreu, identificou duas das três empresas, Fly Africa e mais, durante um seminário sobre aviação civil em Maputo e adiantou que uma das transportadoras vai operar a partir da cidade da Beira, província de Sofala, centro de Moçambique, e uma outra a partir de Nacala, província de Nampula, no norte do país.
A aviação civil recebeu pedidos de três companhias que pretendem abrir o serviço doméstico no país. São duas companhias de asa fixa e uma companhia de asa rotável. Eu vou explicar. Asa fixa, estamos a falar de avião clássico, e asa rotável, estamos a falar de helicópteros. Portanto, que estão na fase já bastante adiantada de elas poderem ser certificadas. Uma já está na fase 4, a outra ainda está ligeiramente atrasado o processo de certificação, mas pelo menos uma delas, se tudo correr bem, provavelmente setembro é capaz de começar a operar. O transporte aéreo não é apenas o de grande porte. Nós convidamos, inclusive, o empresariado, aproveito agora, convidar o empresariado também para voar para os distritos, para servir os nossos distritos. Não é apenas pensar só na aviação de grande porte.
Para os utilizadores frequentes da Companhia Aérea de Bandeira Nacional, Linhas Aéreas de Moçambique, a abertura do espaço aéreo moçambicano só vai trazer benefícios para o país.
Para a nossa Companhia de Bandeira é, em primeiro lugar, um grande desafio. Desafio na melhoria de qualidade, na melhoria de segurança, no seguimento dos padrões impostos internacionalmente. Eles vão se sentir obrigados a seguir tudo, porque afinal a concorrência traz isso.
A abertura do espaço aéreo moçambicano foi anunciada à margem do seminário da Organização Internacional da Aviação Civil, ICAO, que aprovou o plano de segurança aérea que tem por objetivo melhorar a segurança e navegação aérea ao nível de África em 60%. Todos os países africanos aderiram ao projeto, segundo revelou Moussa Alidou, presidente do organismo africano responsável pelo setor. A situação da segurança e navegação aérea em África não vai de mal a pior, mas temos que melhorá-la sempre até atingirmos o ideal, quer no espaço aéreo, tanto na terra. O principal propósito deste encontro é justamente essa questão do melhoramento das áreas citadas. Esta semana, o governo moçambicano aprovou a proposta de revisão da Lei de Aviação Civil, que visa adequar o regime jurídico à realidade atual e garantir o cumprimento das normas internacionais do setor preconizadas na Convenção de Chicago. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Pedimos desculpa aos nossos ouvintes pela troca aqui de trabalhos. Iniciámos sobre a proposta de três companhias aéreas que pretendiam ou que pretendem operar no espaço moçambicano. Entramos para um trabalho que vamos apresentar agora. E relativamente a uma jovem santomense que foi vítima de uma rede de tráfico de seres humanos com ramificações em Libreville, no Gabão. Os traficantes foram detidos pela polícia. Óscar Medeiros.
A jovem santomense de 26 anos de idade foi aliciada pelo seu próprio familiar e levada para Libreville, Gabão.
Ela é a pessoa que viaja sempre. Quando ela veio, ela me disse assim, eu vou viajar, vou arranjar o seu emprego. Quando eu conseguir só, eu faço você saber. Faço você saber, eu disse, ela está bem. Então ela disse só para dar o teu passaporte, para entregar o passaporte ao filho dela. E dois fotopasses e cópia de bilhete. Depois eu entreguei. Depois de 3 dias, ele ainda veio me acompanhar, me disse que é para dar minha foto corpo inteiro. Depois eu disse ele assim, che, foto corpo inteiro para quê? Ah, é para tua patroa conhecer você quando você chegar no aeroporto para te buscar. Eu disse, tá bom.
Chegada a Libreville, a jovem foi recebida por uma outra cidadã e no mesmo dia ficou a saber que tratava-se de uma rede de tráfico de seres humanos.
A outra moça que ajudou, ela disse assim, trabalhar? Ela não veio para trabalhar, ela veio para tomar homem, veio para mantizar. Ela não veio para trabalhar, depois, como? Eu próprio disse, como? Como que eu vou sair do meu país e tomar homem aqui, sabendo que não conheço homem, não sei como é. Ah, homem aqui, você veio tomar homem, tem 55 anos, tá querendo você para ficar com esse creme, para ficar, eu vou ficar com homem de 55 anos, eu com 26 anos, não posso ficar com homem, eu quero ver para meu país. Se você não me deixa vir para meu país, caso vai estragar.
A vítima conseguiu entrar em contato com os outros familiares em São Tomé e o caso chegou ao conhecimento da Polícia de Investigação Criminal.
Junto à Interpol e à Polícia Gabonesa, nós conseguimos trazer a cidadã de volta.
Segundo Avelino Quaresma, inspetor da Polícia São Tomense de Investigação Criminal, em resultado da ação policial concertada, 4 pessoas estão detidas em Libreville e em São Tomé. Dessas 4 pessoas, uma é santomense, outra é cabo-verdiana e as restantes têm nacionalidade gabonesa.
Estão à beira da justiça e a polícia está fazendo o seu trabalho para que esses indivíduos respondam pelo crime praticado.
De acordo com a PIC, a rede operava a partir de Libreville, mas com contactos em São Tomé e Príncipe, onde eram feitos contratos de promessa de trabalho no Gabão, país com uma importante comunidade santomense de cerca de 10 mil pessoas. A polícia acredita que este caso da jovem santomense de 26 anos de idade pode estar relacionado com o desaparecimento de muitas pessoas em São Tomé, entre elas menores de idade. rede de tráfico de seres humanos com ramificação em Libreville, desmantelada pela Polícia de Investigação Criminal de São Tomé e Príncipe, com a ajuda da Interpol. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Passagem agora para a economia, vão ficar com o Eduardo Ferro.
O grupo americano General Electric poderá vir a perder um negócio de 350 milhões com Angola caso o Congresso americano encerre o Banco de Exportações e Importações, afirmou o presidente do grupo para a divisão de transportes, Russell Stokes. Disse ainda à agência financeira Reuters que caso o banco Exim seja mesmo encerrado, a empresa perderá o contrato ainda não formalizado para o fornecimento de 100 locomotivas a gás óleo. Ao abrigo do contrato estabelecido com o Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de Angola, a GE Transportation iria fornecer 100 locomotivas àquele país, sendo o crédito concedido pelo Banco Exim dos Estados Unidos. As locomotivas de 6 eixos com motores de 12 cilindros a gás óleo e 3 mil cavalos seriam construídas nas instalações da empresa em Erie, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, estando a entrega prevista para ocorrer ao longo de 3 anos, a partir de 2016. A Autoridade da Zona de Desenvolvimento Conjunto Nigéria-São Tomé e Príncipe está a negociar com uma empresa petrolífera de dimensão média a prospeção do Bloco 1 daquela zona. O Bloco 1 foi adquirido pela Chevron Texaco e mais tarde trespassado para a francesa Total, que acabou por abandonar o projeto, uma vez que o petróleo encontrado não era em quantidade suficiente para ter valor comercial. O governo são-tomense esperava que os primeiros barris surgissem em 2012, o que não aconteceu, meta que foi adiada para 2015, o que até à data também ainda não aconteceu. Esta realidade foi um dos fatores que obrigou o governo a revogar o programa de ajuda então em vigor e a propor a assinatura de um novo pacote de ajuda financeira com o Fundo Monetário Internacional de 6 milhões e meio de dólares para os próximos 3 anos. Uma missão do Banco Africano de Desenvolvimento encontra-se em Guiné-Bissau para proceder à revisão dos estudos de avaliação do impacto ambiental levados a cabo nos anos 80 por algumas empresas para a construção da barragem de Saltinho. A missão de peritos ambientais daquela instituição financeira internacional já se deslocou à localidade de Saltinho e manteve um encontro com o ministro guineense dos Recursos Naturais. Daniel Gomes disse na ocasião que só depois de concluídos os estudos é que se pode estimar o custo da construção e recordou que o empreendimento se insere num projeto subregional denominado Organização para o Aproveitamento do Rio Gâmbia, que, além da Guiné-Bissau, integra o Senegal, a Gâmbia e a Guiné-Conakry. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,56 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,77 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será Raul Danda, o chefe da bancada parlamentar da UNITA.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde aqui na Voz da América. É a conversa semanal com a doutora Nídia Romana em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como se tem sentido ultimamente?
Olá, eu estou bem e desejo a todos o meu sorriso ardente de saúde e
a continuação de uma boa escuta daquilo que nós vamos falar, que é a ferroada da abelha.
E vamos falar da ferroada da abelha, que podemos talvez perguntar ao nosso auditório quem foi a pessoa que não teve já uma ferroadezinha docinha de uma abelha, com todas as suas consequências.
Quem já não teve uma ferroada?
Eu já tive, no alto da cabeça, que não é muito agradável, mas pronto. Doutora Nídia.
É muito agradável, eu gostaria que os pacientes ouvissem que pode levar à morte.
Exatamente.
Porque a ferroada da abelha, o que é que se pode fazer? Na ferroada da abelha não se tira a mãe, aquilo que está ferroado, não se tira dentro, porque ela sai com um saco de veneno. Então, este veneno, o que é que provoca? Provoca uma vasodilatação, pode provocar um edema da glote, porque abre os espaços das veias, então a pessoa pode morrer com uma parada respiratória e a seguir morrer com uma parada cardíaca. Portanto, ferroada da abelha nem sempre é sucesso. Só para dizer que não é sucesso, nem Lisboa, morreram 40 pessoas no ano passado por causa da ferroada da abelha. O último episódio foi um grupo de rapazes que estavam de mota e que estavam a descer uma descida. Epá, e tiveram uma ferroada da abelha, um enxame que lhes cortou o caminho. 4 rapazes, dentre deles dois morreram por causa da ferroada da abelha e o outro ficou vivo, os outros dois ficaram vivos.
E isto é porque dá uma reação alérgica?
A ferroada da abelha não é só uma ferroada e as pessoas ficam numa boa. Se é muitas abelhas a ferroarem, a pessoa tem que ir imediatamente para o hospital porque está numa situação difícil, que pode morrer por choque anafilático. Aquilo que eu disse começa com uma palidez, por a saída do sangue da vasodilatação e a abertura das veias. A pessoa morre com um choque anafilático, que é palidez, duração do edema, parada respiratória e parada cardíaca. Isso são os factos que eu sei sobre a ferroada da abelha.
Ou seja, doutora Nídia, o facto há pessoas, por exemplo, a minha filha tem um medo terrível das abelhas porque foi picada por uma abelha e como miúda ficou com aquela impressão má sobre as abelhas. Mas a questão de picar, como nota, não é simplesmente, pronto, pica e incha e há de passar. É toda esta reação alérgica que as pessoas têm e que pode levar à morte. Doutora Nídia.
Exatamente. É uma reação alérgica. Se as pessoas são alérgicas à ferroada, a gente nunca conhece, a gente só conhece que é alérgico depois de cada um de nós ser ferroado pela abelha. Nunca ninguém sabe, antes de ser ferrado pela abelha, se é alérgico, se vai se provocar um choque anafilático ou não.
E isto, doutora Nídia, o problema...
A pessoa final era alérgica à ferroada da abelha.
O problema é que esta ferroada não é só... É um veneno, que a abelha atira para dentro do seu corpo.
Deixa na pele.
Exatamente.
Com através de um saquinho. E as pessoas não podem tirar aquele tendão, aquela ferroada, porque a ferroada tem um saquinho com veneno. Quando a abelha está a sair do corpo, ela injeta o coisa digestivo dela, que é um autêntico veneno.
Portanto...
O aparelho digestivo dela. Então, isso é que é o ferrão. É constituído pelo aparelho digestivo da abelha, que tem o veneno. Então, quando a ferroada se dá, ela desloca-se e fica lá a ferroada que não se pode tirar. Só se pode tirar com uma pessoa que é especialista a tirar a ferroada, que vai tirar também a bolsa de veneno.
Apesar de que a maior parte das pessoas não reagem mortalmente a uma picada de uma abelha, ou seja, o veneno da abelha é normalmente inofensivo para a maior parte das pessoas, mas há sempre pessoas que têm, que reagem mal, por assim dizer, a esse veneno. Doutora Nídia, imagine que tem alguém que foi ferroado por uma abelha. Não vamos falar até de várias abelhas, porque às vezes pode existir, sobretudo em zonas onde haja colmeias, não é? Portanto, onde elas estejam em grande atividade e em que elas se sentam ameaçadas, por assim dizer, por um intruso e há várias a picar. Imagine uma picada de uma abelha, uma ferroada. Como é que, o que é que as pessoas devem fazer de imediato?
O que as pessoas devem fazer, em primeiro lugar, é lavar o local. Procurar um especialista que sabe tirar o ferrão, lavar com muito sabão,
no sítio do ferrão e depois a pessoa fica limpa. Só quando fizer esses passos, ferroada, lavagem, desinfecção, então isso é o que as pessoas devem fazer. Não podem correr atrás a tirar um tendão sozinho do ferimento que tem com a abelha, porque pode causar inflamação. Quando causa inflamação, tem que tomar inflamatórios. Quando causa infecção, tem que tomar antibióticos. Então, para que isso não suceda, eles têm que procurar um especialista do ferrão da abelha. Existem especialistas que conseguem tirar o ferrão da abelha juntamente com o saquinho do veneno.
Doutora Nídia, há alguma maior propensão para ter uma reação alérgica se, por exemplo, uma pessoa já foi ferroada antes?
Não há proteção. Se você é alérgico, é alérgico. Tanta paciência, ninguém vai tirar a alergia. Vai ser muito difícil tirar. Quando uma pessoa é alérgica, fica logo inflamado. Então, é muito difícil tirar do sistema inflamatório a ferroada.
Doutora
Nídia, quando faz a vasodilatação, mas a vasodilatação provoca logo a saída de sangue dos vasos, edema da glote e parada cardíaca, parada respiratória primeiro, parada cardíaca. Epá, e a pessoa, só por causa de uma inflamação no pé, pode levar à morte.
Doutora Nídia, se por exemplo aparecer alguém no hospital que tenha uma reação alérgica, entre elas, por exemplo, portanto, um inchaço, não é? Ou perca até de consciência, queda de pressão arterial, como é que um médico no hospital trata um paciente?
Bom, nós começamos por ver que é uma reação alérgica e pode a pessoa estar a fazer vasodilatação e a tensão começa a baixar. Nessa altura temos que solucionar primeiro a reação alérgica, não é? Depois arranjar um especialista que tire a ferroada. Só assim é que a pessoa pode viver. Quando é alérgica é muito difícil, porque nós não temos, por exemplo, no meu hospital não temos um especialista para tirar o ferrão. Mas no hospital de Lisboa já tem.
Portanto, há até um especialista para isto. Portanto, é feito o diagnóstico e depois do diagnóstico, de se ver, portanto, tem os anti-histamínicos.
Depois do diagnóstico, a gente tem que ver se são tecidos inflamatórios, damos um anti-inflamatório. Se são tecidos que têm uma infecção, começa pela infecção respiratória, nós damos um antibiótico para infecção, como amoxicilina, tetraciclina, por aí além.
Doutora Nídia, neste minuto final, gostava de lhe pedir qual é o conselho que dá às pessoas para evitarem ferroadas de abelhas?
Bom, o conselho que dá é aquilo que devem fazer. Depois da ferroada de uma abelha, têm que ir ao hospital para serem tirados com um técnico especialista da ferroada, porque se vocês tirarem em casa, arrebentam a bolsa do veneno e causam inflamação, depois pode causar a infecção. Então, o edema da glote, a parada respiratória, a parada cardíaca, vem batendo dentro daquilo. Então, as pessoas têm que ir ao hospital para que essa ferroada seja extraída por um especialista, porque ele vai extrair com o saco que é deixado do aparelho digestivo da abelha.
Portanto,
que é o veneno.
Doutora Nídia, portanto, o melhor é se vir que há uma zona em que há abelhas, é evitar essa zona. Às vezes não se pode evitar, mas é evitar. E, sobretudo, uma das coisas que se diz é que se não se devem excitar as abelhas, ou seja, quando as abelhas estão próximas, sim, não andar com as mãos no ar, porque elas assim ficam ainda mais excitadas e a propensão é para ir exatamente ao que está a mover-se. E
elas gostam de picar os membros superiores, a cabeça e a cara.
Exatamente, tanto aquilo que está mais exposto.
É a eleição da predação pela abelha.
Exatamente.
Membros superiores, a cara e o pescoço, a face, a cabeça, eles têm predação por isso.
Portanto, vamos evitar de ter um encontro com uma abelha. E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais um programa da Voz da América sobre saúde, em que tivemos a falar hoje sobre a ferroada da abelha. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, uma boa saúde para todos e também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Obrigada, estamos juntas. Beijinhos, beijinhos.
Passagem para a música, vamos ficar com a Cher, mas antes o nosso bem-vindo ao técnico de serviço Cornelius Tinner. Cher and Believe. Interrompemos a Cher para um resumo de notícias desta quinta-feira, dia 21 de maio de 2015. A Organização de Segurança e Cooperação na Europa indicou que as duas partes do conflito na Ucrânia têm violado os termos do acordo de cessar-fogo. Segundo aquela organização, as partes envolvidas no conflito têm continuado a combater e utilizar armas que deveriam ter sido retiradas. Os Estados Unidos e a União Europeia têm acusado a Rússia de contribuir para o conflito no leste da Ucrânia ao apoiarem os separatistas da região com armamentos e tropas. Falando no Parlamento Alemão, a chanceler Angela Merkel afirma não ser possível imaginar que a Rússia participe no encontro das nações mais industrializadas enquanto Moscou estiver envolvido no conflito da Ucrânia. O Presidente dos Estados Unidos recebeu na Casa Branca o Presidente tunisino para salientar o apoio de Washington à transição democrática daquele país. O Presidente Acebi chegou ao poder através de sufrágio realizado em dezembro passado. Fontes americanas referiram que dois presidentes debateram o aumento da ajuda militar e económica à Tunísia. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Prossegue a convulsão política no Burundi, com elementos de governo a serem demitidos na sequência de uma tentativa de pouca duração por parte de alguns militares de tomarem o poder. A 17 de maio, 5 dias após a tentativa de golpe, o presidente Pierre Nkurunziza emitiu um decreto demitindo os ministros dos Estrangeiros, da Defesa e do Comércio. Na mesma altura em que o presidente fez a primeira aparição pública em Bujumbura para mostrar que tinha voltado ao comando, prosseguiam os protestos de rua sobre o seu plano de concorrer a um terceiro mandato. Os opositores consideram que viola a Constituição e o Acordo de Arusha, que foi essencial para acabar com 3 anos de violenta guerra civil. O anúncio da candidatura no Nkurunziza desencadeou protestos de rua que a polícia tentou reprimir com canhões de água, granadas de gás e munição real. Estima-se que cerca de 20 pessoas tenham sido mortas, centenas tenham ficado feridas e centenas de outras foram detidas durante quase 4 semanas de manifestações. Entretanto, a intimidação e a violência por parte da milícia juvenil do partido no poder, em antecipação do sufrágio legislativo de 26 de maio e das presidenciais de 26 de junho, levaram centenas de milhares de habitantes do Burundi a fugir para as nações vizinhas. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a possibilidade de mais derramamento de sangue, incluindo informação de violência retaliatória na sequência da tentativa de tomada do poder. Apelamos a todas as partes para que procurem a reconciliação e a unidade, em vez da vingança e a retribuição durante este período extremamente tenso. atuamos para restringir a deslocação de indivíduos do Burundi que alegadamente cometeram abuso dos direitos humanos e ponderamos medidas adicionais contra quem planear, participar em e ordenar violência generalizada discriminatória contra a população civil. Os Estados Unidos apoiam a não ingerência dos militares na tomada do poder por meios ilegais. Continuamos a acreditar que a adesão aos compromissos contidos no Acordo de Arusha, incluindo os limites de termo presidencial, são chave para regressar à estabilidade e unidade no Burundi. Assim, esperamos que o presidente Nkurunziza tenha em consideração o melhor interesse do país e o seu legado, enquanto pondera continuar a controversa proposta de um terceiro mandato. A sua candidatura irá minar o progresso económico e democrático do Burundi. Alguns doadores internacionais já cortaram ou suspenderam a ajuda financeira. Os Estados Unidos acolhem com agrado as iniciativas de mediação por parte das Nações Unidas e da União Africana e apelam a todos os habitantes do Burundi para participarem construtivamente na procura de uma resolução pacífica e democrática para a crise atual. Acolhemos particularmente com agrado o anúncio pela Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos da visita dos presidentes da África do Sul, Quênia, Uganda e Tanzânia a Bujumbura nos próximos dias para se encontrarem com todas as partes. O Burundi evoluiu desde o fim da última guerra civil que causou tanta morte e sofrimento humano. Os Estados Unidos reiteram um forte apoio ao povo do Burundi neste momento difícil. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. This program has come to you from the Voice of America.